Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje, começando pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos a considerar uma proposta de lei do Governo relativamente aos objetivos, prioridades e orientações de política criminal para 2017-2019. Um projeto de lei do CDS relativo a alterações à Lei número 39 de 2009, alterada em 2011 pelo Decreto-Lei número 114 e pela Lei número 52. Este projeto de lei, não temos aqui a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Basta invocar o nome e materializa-se a presença. Sra. Deputada, estava precisamente a falar do projeto de lei 522, que é relativo a questões ligadas ao desporto e que veio, portanto, para a primeira comissão em conexão com a 12ª. Atendendo ao conteúdo do projeto, não seria mais lógico que nós ficássemos apenas a título secundário nesta iniciativa? Queria perguntar a sua opinião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Eu não conheço a proposta, confesso. Nós temos debatido aqui algumas matérias nesse âmbito. Portanto, enfim, não vejo, não tenho nada contra, mas não conheço o conteúdo da proposta e, portanto, não sei exatamente sobre que versa, de onde, não tenho nada contra que vá, que seja vista em primeira análise pela 12ª, mas não conheço e, portanto, não me consigo pronunciar muito mais do que isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Como?
Houve, de facto, sobre essa temática, houve um grupo de trabalho, só que fui informar que, entretanto, se dissolveu, portanto, volta tudo à origem. Por economia processual, iria para lá. Mas, portanto, a temática é esta.
Mas há também um grupo de trabalho que, em princípio, deverá concluir os seus trabalhos hoje, também no âmbito do desporto, mas não faço ideia de se esta matéria. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faça favor.
Há, de facto, na 10ª Comissão um grupo de trabalho permanente, se quiser, no âmbito do desporto e, portanto, mal não faz seguramente. O que estava a dizer é que, como não conheço exatamente sobre que versa, não sei se tem realmente muita conexão ou não com esta comissão, mas seguramente não fará mal avaliar no âmbito da 12ª Comissão. Seguramente não terá mal nenhum ver no âmbito dessa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em princípio, ficaria, portanto, assim, ficaria à responsabilidade da 12ª Comissão. Se, entretanto, houver uma apreciação que recomende voltarmos a esta forma, na próxima reunião falo-íamos. Muito obrigado. Passamos então aos projetos. Ainda não. Em relação à proposta de lei do Governo sobre política criminal, portanto, sugere-se o pedido de consulta aos órgãos habituais, Conselho Superior, da Magistratura, do Ministério Público, Conselhos de Coordenação dos Órgãos de Polícia Criminal, Segurança Interna, Gabinete de Coordenador de Segurança e Ordem dos Advogados. Pergunto, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, e bem, elencou as entidades que, ao abrigo da lei de política criminal, têm que ser ouvidas relativamente a estas orientações. Mas a exposição de motivos da proposta de lei diz que elas foram ouvidas. Só que o que eu queria perguntar, já não é virgem nesta comissão, é onde é que estão esses pareceres. Senão é preciso pedi-los ao Governo. evidente. É preciso solicitar ao Governo que nos envie e depois é que esta Comissão, do meu ponto de vista, ajuizará se vale a pena voltar a ouvir essas entidades, uma vez que, se porventura, os pareceres que enviaram ao Governo nos pareçam que não tocam nos aspectos que para nós têm que ser esclarecidos, ou não. Agora, o Governo tem que enviar para a Assembleia os pareceres das entidades que auscultou, e a exposição de motivos refere, até repete, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura e Procuradoria, repete em parágrafos diferentes, porque aquilo que está no artigo 8º da Lei de Política Criminal, entre outras coisas, são aquelas que o Sr. Presidente agora elencou, são o Conselho, também lá está o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior da Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu solicitava ao Sr. Presidente era que, numa prática que sempre foi, que eu conheço, que é a prática desta Comissão, as propostas de lei do Governo, quando sinalizam que foram ouvidas e foram colhidos pareceres antes da discussão em Conselho de Ministros, esses pareceres têm de ser enviados para a Assembleia.
Muito obrigado. Estamos precisamente a proceder a essas averiguações para averiguar do destino dos pareceres referidos. Passávamos então aos projetos de resolução, enquanto aguardamos por essa informação. Temos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a publicação do relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento de refugiados, um projeto de resolução do PCP, que estabelece um calendário para a instituição em concreto das regiões administrativas no ano de 2019, este com conexão com, em conexão com as comissões 11ª, com a comissão 11ª, portanto, enfim, para nossa informação, e um projeto de resolução do CDS que recomenda ao Governo que promova medidas de prevenção e combate ao ciberbullying e ao cibercrime. Matéria com a qual tem também conexão a 11ª Comissão. Portanto, relativamente aos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, eu perguntava se pretendem que o debate seja realizado em comissão ou em plenário. Senhora... Senhor Deputado José Manuel Pereza.
Senhor Presidente, gostaríamos que fosse na comissão. Se faça na comissão, exatamente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão agora era se o projeto de resolução sobre o ciberbullying e o cibercrime se pretende que seja debatido em comissão ou em plenário. Em plenário. Muito obrigado. Vamos voltar atrás. Como eu tinha informado, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, isso prestou atenção, procedeu-se à recolha de informação relativamente ao destino dos referidos pareceres, que penso estar já em condições de anunciar que não nos chegaram, pelo que será solicitada a sua remissão para esta comissão e então voltaremos a agendar a respectiva distribuição. Vamos então... Independentemente disso, poderão querer fazer isso depois. Vamos então no segundo ponto da ordem de trabalhos. E temos duas iniciativas. Peço desculpa. Temos duas iniciativas, uma comunicação ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e Comitê das Regiões sobre a conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e cuidadores, e uma proposta diretiva sobre a mesma matéria.
Sobre a comunicação e a proposta diretiva, tendo que a matéria é inequivocamente conexa, aliás, sobreponível, não havendo objeções, tenho a manifestação de vontade a ser deputado Elza Paes que
sim. Gostaria. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Ainda relativamente a esta matéria, recebemos da Comissão de Assuntos Europeus a seguinte indicação: dado o interesse demonstrado por esta Comissão no escrutínio das iniciativas relativas ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tenho o prazer de convidar os membros desta Comissão a participarem na audição conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Trabalho e Segurança Social à deputada Maria João Rodrigues, que terá lugar no dia 6 de junho, pelas 10h30. Portanto, ficam os senhores deputados e as senhoras deputadas informados deste convite. Assim sendo, passávamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Exato. E convidava então o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apresentar.
Sr. Deputado. Sobre este ponto, eu avisei já o Sr. Deputado Relator e, portanto, para dispensar da tarefa de. Que cumpriria com proficiência de relatar este parecer, eu tenho a solicitação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que está impedido, gostaria de participar por razões óbvias, uma vez que foi ele o autor da questão que em apreço, portanto, pedíamos regimentalmente o adiamento por uma reunião. Obrigado.
Muito bem. Ponto 4 da ordem de trabalhos, parecer sobre programação de investimentos no sistema prisional, e convido a Sra. Deputada Dânia Dias da Silva para apresentar o respectivo parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer que esta é uma iniciativa sobre a programação de investimentos no sistema prisional apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, que pretende basicamente dar execução ao disposto no artigo 189 da Lei nº 42 de 2016, de 28 de dezembro, basicamente o Orçamento do Estado para 2017, artigo este que dispõe que o Governo, durante o ano 2017, deverá definir uma estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema prisional, com base num relatório que identifica as necessidades existentes ao nível da reabilitação de infraestruturas e do reforço de recursos humanos, o qual deve ser apresentado publicamente até ao final de setembro deste ano. A proposta do PCP vai, portanto, no sentido que o Governo envie à Assembleia da República o relatório previsto neste artigo 189, a fim de que já em 2018 a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2018 possa já figurar uma proposta de programação plurianual de investimentos em instalações e equipamentos destinados a promover as condições de funcionamento adequado do sistema prisional. Considera ainda que o proponente que é indispensável a aprovação de um ato legislativo de programação de investimentos no parque prisional que permita programar os investimentos ao longo dos anos, bem como que a par dessa reforma se estude um novo tipo de estabelecimento prisional adequado às realidades de hoje e à tipificação do recluso do nosso sistema prisional. O projeto de lei está dividido em três artigos. No primeiro propõe-se precisamente que a programação de investimentos, sob o título Programação de Investimentos, que o Governo envie o dito relatório constante do artigo 189 da Lei do Orçamento do Estado para 2017, a fim de que em 2018, como disse já, possa já fazer-se a programação plurianual prevista. No artigo 2º, sob a epígrafe Horizonte Temporal, estipula-se que essa programação plurianual será válida por um horizonte de 10 anos, com uma revisão obrigatória de 2 em 2. E no artigo 3º, prevê-se que se façam relatórios anuais de execução do programa de investimentos a apresentar à Assembleia da República até 31 de março do ano seguinte, que contenha designadamente a informação necessária ao controle da execução dos investimentos previstos, nomeadamente a relação discriminada dos contratos no âmbito da aquisição, construção e requalificação do sistema prisional, a demonstração financeira da execução efetuada, com referência às fontes de financiamento, à utilização de saldos transitados dos anos anteriores e aos compromissos assumidos e responsabilidades futuras, e ainda que este, prevê-se ainda que este relatório poderá ser eventualmente incluído no relatório anual de segurança interna com um capítulo autónomo. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes parlamentares, eles são exatamente, constam exatamente do artigo 189 da Lei do Orçamento do Estado para 2017, que já mencionei, e constam também das grandes opções do plano para 2017 na matéria relativa à execução de penas, reinserção social e prevenção da reincidência, onde o Governo inscreve medidas como o aperfeiçoamento do sistema de execução de penas e a valorização da reinserção social ou a implementação de medidas que permitam qualificar o sistema prisional e investir na reinserção social. Nestas aqui salienta-se precisamente a medida da elaboração e início de execução de um plano com horizonte de uma década, com o objetivo de racionalizar e modernizar a rede de estabelecimentos prisionais e ajustar a rede nacional de centros educativos. Por isso mesmo, assim, eu eximo-me, obviamente, nesta sede de manifestar a minha opinião e, como direito que me assiste, e conclui-se, portanto, que este projeto de lei está em condições de seguir e de ser votado em plenário, de ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Várias da Silva.
Só saudar a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Presumo que Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, só para felicitar e agradecer a Sra. Deputada pelo relatório, sendo eu um dos proponentes, não quero deixar de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido, mas já agora mais uma intervenção suplementar que tem a ver com o seguinte. Segundo nos parece, esta proposta do PCP incide exatamente sobre uma obrigação que já consta da Lei do Orçamento de Estado para o Governo, que é a obrigação do Governo enviar o relatório anual para a Assembleia da República sobre esta matéria, sobre a programação plurianual, até setembro de cada ano. E, portanto, se alguma virtualidade esta proposta tem, e tem outras, naturalmente, porque não incide só sobre isso, é pelo menos para contribuir para que o Governo não incumpra esta sua obrigação, porque podia acontecer. E, portanto, esperamos que, com esta proposta do Governo, até setembro possamos todos conhecer qual é a estratégia plurianual do Governo na requalificação e na modernização do sistema prisional.
E, portanto, aqui fica uma felicitação não só à senhora relatora, mas já agora também aos proponentes desta proposta, que neste sentido podem, de facto, ajudar o Governo a cumprir a sua obrigação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. E então, neste ambiente tão efusivo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e, diria eu, por aclamação. Vamos então. Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Se não houver objeção de ninguém, nós solicitamos, Sr. Deputado Jorge Lacão, tem que ir para a conferência de líderes e, uma vez que está, aliás, referido na documentação que acompanha o ponto 7 e que gostaria de fazer uma intervenção, se pudéssemos trocar o número 7, dispensando então o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito bem, portanto, o Sr. Deputado está a pedir que passemos para o ponto 7 da ordem de trabalhos. Não havendo nenhuma objeção, entramos então diretamente no ponto 7, definição da metodologia de designação da delegação que representará a Assembleia da República no Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. Sobre isso há também um estudo dos serviços que foi distribuído e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo é só o propósito de dar alguma informação à Comissão, porque eu tive a oportunidade, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, a participar da Conferência dos Presidentes da União Europeia, onde o tema foi tratado. E como resulta das conclusões que estão distribuídas à Comissão, houve um grande empenhamento da parte das várias presidências no sentido de dar significado a este grupo de acompanhamento que, nos termos do Regulamento Europol, entrará muito brevemente em funcionamento. Pude constatar que se discutiu muito na fase prévia à reunião e ainda durante o decurso da reunião os critérios da composição do referido grupo. Inicialmente tinha sido proposto que cada Parlamento apresentasse dois elementos para a integração, mas os países com estrutura federal foram muito enfáticos no sentido de, para permitir a presença da representação das duas câmaras, nesses casos, a que a representação fosse mais alargada e não apenas dois elementos por cada Parlamento. E exigiam que a presença fosse obrigatoriamente quatro elementos, dois por cada câmara, no caso deles, e no caso de haver câmaras unicamerais, seriam os quatro elementos por cada uma dessas câmaras. Acabou por se aceitar aqui uma solução de compromisso, que é um até quatro elementos, podendo depois a estrutura entre efetivos e suplentes, obviamente, ficar à discrição, ao critério discricionário de cada Parlamento Nacional. A conclusão a que se chegou foi muito enfática em dois outros pontos. Que os Parlamentos pudessem levar em conta que o critério de indigitação pudesse incidir sobre deputados do âmbito das comissões com competência especializada na área, para que, de facto, houvesse pertinência de acompanhamento consistente destes trabalhos, de acompanhamento da Europol, e, por outro lado, que as designações pudessem, tanto quanto possível, ser permanentes à escala da legislatura de cada país, justamente para garantir um critério de continuidade também das representações dos Parlamentos Nacionais neste próximo grupo de acompanhamento. E basicamente são estas as conclusões que foram retiradas dessa Conferência de Presidentes e que, aliás, constam depois da comunicação oficial que foi entregue quer aqui à Primeira Comissão, quer à Comissão dos Assuntos Europeus. É isto.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu ia aqui, enfim, manifestar a posição que, reiterando uma posição que o PCP já manifestou na Comissão de Assuntos Europeus, que tem a ver com o seguinte. Parece-nos que o espírito com que se trabalhou na definição de critérios para esta delegação foi um bom espírito, ou seja, no sentido de garantir que o PS e PSD participarão sempre, sendo os maiores partidos, participarão sempre nesta delegação, mas na medida em que se previu, mesmo a nível europeu, a possibilidade de cada Parlamento estar representado até 4 membros, isso permitiria a este Parlamento ter uma representação mais plural, sendo que permitia uma rotatividade com os demais partidos, ou seja, o PS e o PSD participariam sempre, e, portanto, entre os partidos que têm a representação permanente nestas comissões parlamentares, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PCP, permitiria que em cada reunião apenas um dos partidos ficasse de fora. Portanto, a opção por serem 3 elementos faz com que fiquem sempre 2 de fora, ou seja, rotativo, e nós não vemos razão, na medida em que se existem parlamentos que são representados por 4 elementos, e se existe essa possibilidade de até 4 elementos, não vejo razão para que o nosso Parlamento, por sua própria opção, se faça representar apenas por 3, reduzindo as possibilidades de participação plural. Até porque, como já saímos do procedimento por débito excessivo, não seria um ponto crítico para o orçamento da Assembleia. E, portanto, parecer-nos-ia que seria mais lógico que em cada reunião apenas um dos grupos parlamentares ficasse de fora, porque isso permitiria, em vez de 2, porque isso permitiria, de facto, uma maior participação e maior acompanhamento por esta Assembleia. E, portanto, é essa a única diferença, é a divergência que temos, porque não vemos razão para que a delegação não seja composta por 4 elementos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Não.
Para expressar a razoabilidade dessa pretensão de 2 efetivos e 2 suplentes.
Muito bem, damos então por concluído a apreciação das questões metodológicas que envolvem a designação. O deputado pediu a palavra? Então não damos por concluído. Damos a palavra ao deputado Luís Marques
Pinto. Obrigado, Sr. Presidente. É só para que fique registado. Eu tomei a devida nota da intervenção do Sr. Deputado António Filipe, mas se me permite, discordo em 2 pontos. Em primeiro lugar, apenas uma questão, que não é uma questão de semântica. Diz o Sr. Deputado que reduzir de 3 para 4 reduz-se a possibilidade de uma representação plural. Não é verdade. Quando muito, restringia-se a pluralidade da representação, mas não se reduz a possibilidade da representação plural, porque essa existe sempre e está garantida. A segunda nota é uma nota de discordância, porque, como o Sr. Deputado bem sabe, fossem 3, fossem 4, fossem até 5, aplicando-se a regra, que é a regra da representação pelo método D'Hondt, seria sempre, na atual aritmética parlamentar, aos mesmos 2 partidos que a representação caberia. Portanto, não me parecendo que haja nenhuma norma expressa dizendo que, havendo 3 ou 4 ou 5 representantes, os representantes devam pertencer a forças políticas distintas, todos eles. A regra geral que se aplica é a regra da proporcionalidade do método D'Hondt na designação das representações da Assembleia e, portanto, isso em nada alteraria. Portanto, no fundo, o que o Sr. Deputado está a propor expressamente é, do meu ponto de vista, salvo melhor opinião, uma alteração qualitativa àquilo que atualmente ocorre, ou seja, que passasse a vigorar uma regra, porventura não escrita, de que a representação seria sempre uma representação de elementos de forças políticas distintas. Mas, enfim, é só para que ficasse registada esta opinião, sem discordar minimamente daquilo que foi a posição que foi adotada aqui pela Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pede a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é também, já agora, para uma precisão relativamente àquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Eu não pus em causa a pluralidade, em qualquer caso, das delegações, seja na opção de 3 elementos, seja de 4 elementos. Mas aquilo que eu quero dizer é que a regra do metodonte nunca foi a base essencial da definição das delegações da Assembleia, porque se assim fosse, naqueles oito anos em que, quando, havendo maiorias absolutas, havendo delegações de dois, só participava um partido, não é? E isso nunca foi assim, não é? E, portanto, sempre sentido era essa Assembleia que, havendo dois representantes, seria um... A metodonte é uma regra tendencialmente seguida, mas no caso da composição das delegações parlamentares é conjugada com uma outra regra, que é de sempre que possível que seja assegurada, não, uma representação equilibrada das várias forças políticas. E isso tem sido feito mais numas legislaturas do que noutras, não é? Mas se a aplicação fosse o metodonte puro e duro, havendo maioria absoluta, delegações de dois eram de representação, só um partido estaria representado. E nunca foi assim, nunca foi assim. Nunca foi assim. E, portanto, houve sempre uma procura de pluralidade, que é importante, é importante para a representação do nosso Parlamento no exterior. Eu creio que quem participa nestas reuniões verifica que o nosso Parlamento, até que os outros Parlamentos têm representações significativamente plurais, em termos de representação pluripartidária, que o nosso Parlamento vai garantindo na medida em que vai adequando as suas regras de funcionamento e de representação, por forma a garantir uma representação de vários partidos e não apenas dois. Eu não questiono, obviamente, que haja uma maior representação do PSD e do PS. Isso nunca esteve em causa e nunca está em causa. E, inclusivamente, obviamente, que sendo representações de dois partidos, a lógica é que os dois partidos representados sejam o PS e o PSD. Isso não é inquestionável, não é? Agora, havendo possibilidade de uma participação maior, eu creio que só ganhamos se isso permitir uma maior pluralidade das representações.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Vário Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para secundar o que acaba de dizer o Sr. Deputado António Filipe e até reforçando com aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, no sentido de que se foi manifestado, foi manifestada à vontade deste organismo de que isto fosse, que a representação fosse o mais plural possível. E, portanto, a ideia de poderem os outros partidos estar também presentes com mais frequência parece-me ser uma vontade não só deste Parlamento, como também da questão em si. E, portanto, parece-me que realmente faz mais sentido que assim seja, indiscutivelmente, obviamente, também o PS e o PSD estarão sempre representados e têm que estar. Essa não é, obviamente, a matriz da discussão e do debate, mas dizer que faz todo sentido, até pela insistência da Europol, que assim fosse, segundo me pareceu, daquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão e da análise que fiz dos documentos que nos foram enviados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vário Dias da Silva. Temos aqui, efetivamente, uma divergência a superar, ou se aplica o método onde, com prejuízo das preocupações manifestas pelo deputado António Filipe e pela deputada Vânia Dias da Silva, portanto, se acolhe a sugestão da equipa de apoio, apenas com a alteração quanto ao terceiro elemento que seria rotativamente designado, na medida em que passariam a ser dois e não um, conforme o que foi sugerido pelo Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, como eu há bocadinho referi, na gênese da proposta estava a indicação de dois elementos efetivos por cada Parlamento Nacional. E foi, de facto, a circunstância dos Parlamentos com estrutura federal fazerem questão de estarem qualquer deles representado neste tipo de organismo que conduziu à designação até quatro. O que deixa entender que para os Parlamentos unicamerais é muito razoável a distinção entre a indicação de dois efetivos que correspondia ao projeto inicial e depois, face ao compromisso dos Parlamentos de estrutura federal, aproveitarem os parlamentos unicamerais para poderem fazer acompanhar os dois efetivos na designação até 4 por dois suplentes. Na minha leitura, essa estrutura de dois efetivos e dois suplentes parece-me a mais razoável. Sendo certo que, no nosso caso específico, a possibilidade de dois suplentes contribuirá para uma representação plural mais equilibrada do conjunto da Assembleia, o que numa participação deste tipo me parece muito recomendável. Dito isto, acresce que, como eu julguei perceber da orientação que está a ser prosseguida, que não será necessário que haja uma eleição em plenário destes representantes. Como eu julguei perceber que não há necessidade, ou não haverá necessidade, de eleição em plenário destes representantes, mas isto poderá resultar de um acordo entre duas comissões, creio que esse acordo mais facilitará a possibilidade de sermos flexíveis na interpretação das nossas regras, dando, portanto, essa possibilidade de representação plural mais alargada. Eu creio que, num quadro de boa vontade entre todos, me parece ser a solução para a qual nós tenderíamos a promover o consenso, o que equivale a dizer inteiramente de acordo com a sugestão do Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito bom dia. Muito brevemente, apenas para nos associarmos a esta interpretação, ou a esta sugestão, perdão, que está a ser veiculada nestas últimas intervenções. Na verdade, em diversas equipas, digamos assim, em diversas estruturas de representação da Assembleia, em órgãos externos, tem havido a própria preocupação de ter uma representação que seja, digamos, marcada pela pluralidade e pela inclusão, da diversidade de sensibilidades políticas que se exprimem nesta Assembleia. E, portanto, creio que também aqui faz todo o sentido que se siga essa orientação. E, portanto, se há uma fórmula para esse efeito, que facilita mais, esse objetivo, então eu creio que nós poderemos chegar facilmente a um acordo entre nós, no sentido de que seja justamente essa fórmula que mais propicia uma representação mais aberta, mais plural nesta estrutura, sendo certo que, como acabou de ser reiterado pelo deputado Jorge Lacão, há, uma composição dúplice entre representação efetiva, e aí não temos qualquer dúvida sobre quem são as forças políticas representadas, e um número de suplentes que permita, de uma forma, genericamente rotativa, permitir incluir o conjunto de forças políticas que têm assento nesta Assembleia e que, poderão prestar esse serviço também ao nosso Parlamento. Portanto, era neste sentido que me queria expressar em nome do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geral Pereza. Queria chamar a atenção para o ponto 2 do documento que me foi enviado, que refere que cada Parlamento terá o direito de nomear até 4 membros. E no caso de parlamentos bicamarais, cada Câmara terá o direito de nomear até 2 membros. O Parlamento Europeu terá o direito de nomear até 16 membros. O número de membros nomeados por cada Parlamento ou Câmara não afeta a igualdade dos parlamentos. Ademais, e quando apropriado, cada Câmara ou Parlamento poderá nomear membros suplentes para substituir membros efetivos ausentes. Portanto, é este o quadro da proposta. O deputado Luís Marques Guedes quer acrescentar alguma indicação relativamente à sua intervenção anterior?
Sr. Presidente, eu percebo a vontade dos partidos com menor representação na Assembleia de afirmarem sempre uma equidade, seja nas representações externas, seja nos tempos no plenário, Percebo perfeitamente isso, só que para mim é uma questão de princípio, as regras são o que são. E a representatividade dos grupos parlamentares decorre do voto popular, ponto. E no dia em que deixar de haver respeito pela regra da proporcionalidade, a não ser que haja, como há em alguns diplomas legais, regras expressas para garantir determinado tipo de equidade na representação, a regra de princípio, a regra base, é a regra da proporcionalidade, ponto. Isso não inibe, como nunca inibiu no passado, historicamente, que em muitos casos, como por exemplo até nas eleições para o Tribunal Constitucional, os partidos com maior representação e que por força do método de terão sempre direito a mais lugares, tomem a iniciativa, muitas vezes, aqui e acolá, de dirigir convites a representantes de outras forças políticas para integrarem esse tipo de representação. Agora, para mim, é uma questão de princípio. Qualquer dia nesta Assembleia, pura e simplesmente, é tudo igual, somos todos iguais, independentemente do voto popular. Há uns partidos que têm 80 e tal deputados, há outros que têm 15, e a representação é sempre a mesma. Isto não pode ser. Do meu ponto de vista, não pode ser. Pode haver exceções em que isso acontece e que há uma menção expressa na lei ou no regulamento que diz que é assim. E cá estaremos para discutir essas leis ou esses regulamentos. Agora, tomar isto como regra, do meu ponto de vista, é errado. Ponto. Porque é uma questão de princípio, não tem que ver expressamente com o caso da Europol ou o caso da qualquer caso que seja. É uma questão de princípio, Sr. Presidente. E, portanto, o Sr. Presidente acabou de ler aquilo que presumo ser o regulamento, ou, enfim, a regra que está estabelecida relativamente a este tipo de representação. Se eu bem entendi da parte do Sr. Presidente, da parte que leu, os Parlamentos Nacionais, no caso português, que é um caso unicamaral, portanto, não há duas câmaras, podemos ter até 4 representantes, sendo que podem haver menos suplentes se... Penso que foi essa a última parte que o Sr. Presidente leu, não é? E, portanto, trata-se apenas de haver uma decisão, mas seja a decisão de haver um suplente, ou dois suplentes, ou nenhum suplente, da nossa parte, qualquer que seja a decisão, do meu ponto de vista, não havendo uma regra legal, uma norma legal expressa, dizendo que a representação ou a nomeação desses suplentes deva ser da força política A, B ou C, ou com pluralidade alargada, ou o que quer que seja, não havendo uma norma expressa nesse sentido, do meu ponto de vista, a regra é que cabe, na atual aritmética parlamentar, por uma questão de princípio, cabe aos partidos que têm, de acordo com o método d'Hondt, essa possibilidade. Se depois o Partido Socialista entende, para a sua suplência, dirigir um convite a uma outra força política e o PSD entender outro tanto, com certeza, Sr. Presidente, isso é a liberdade de política de cada uma das forças que estão representadas neste Parlamento. Agora, subliminarmente, começar a consolidar este tipo de situação como quem não quer a coisa, como uma regra que é um princípio muito democrático, é fundamental para o funcionamento da democracia. Não é. O que é fundamental para o funcionamento da democracia é a regra da proporcionalidade. Essa é que é fundamental. Senão, a partir de qualquer altura, Sr. Presidente, as votações e as decisões, as deliberações tomadas em qualquer Parlamento passam por cima da representação, do paralelismo e do respeito pela decisão do voto popular e passam a ser, pura e simplesmente, pela existência ou não de representações de plurais de forças políticas. E isso, para mim, já não é democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque estou a 2 minutos ter que deixar os trabalhos. Quer dizer, o Sr. Deputado Marques Guedes, invocando os princípios, ninguém os contesta. E, portanto, os princípios no que diz respeito aos direitos da representação segundo o princípio da proporcionalidade são, de facto, uma evidência para todos nós. O que se está, a meu ver, aqui a procurar é saber se, como tantas vezes acontece no nosso procedimento parlamentar, podemos estabelecer um consenso baseado numa atitude de boa vontade em que os vários grupos parlamentares assumam a disponibilidade para criar uma solução compromissória. Quando os grupos parlamentares não invocam uma regra e estão disponíveis para o consenso prevalece. A questão está em saber, portanto, se estamos aqui a tentar alterar ou subverter as regras, não é o caso. Não é o caso. Mas apenas saber se se estabelece aqui um princípio de consenso em torno do qual não seja necessário aplicar a regra em nome justamente de uma solução compromissória. Como este caso é um caso muito singular, em que nos dispensaremos de ir votar a delegação em plenário e resultará de uma indicação, tanto quanto julgo perceber, por parte de um entendimento entre duas comissões, creio que esse consenso, se houver boa vontade, pode prevalecer. Eu até diria, numa solução um bocadinho então mais sofisticada da questão, que havendo dois efetivos e depois a tal ideia dos dois suplentes, e eu recordo que estamos aqui a gerir até quatro, porque verdadeiramente mesmo nas estruturas federais, cada Parlamento só indicará dois nas estruturas federais, portanto os Parlamentos unicamerais acabaram por beneficiar da pressão das estruturas federais, e portanto poderem designar até quatro, se nós tivermos dois efetivos e dois suplentes, que são dois suplentes em todo caso permanentes, poderíamos ao mesmo tempo aceitar que na ausência de um efetivo daqueles que seriam nomeados a título permanente, o substituto não seria um dos ditos suplentes, mas seria sempre um substituto do próprio partido que verificasse a ausência. E isso não descompensava o partido que tivesse a sua representação permanente. E talvez isto ajudasse todos. Enfim, é mais uma sugestão. E eu peço desculpa, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Penso que não temos condições ainda para, com clareza e inequivocamente, definir a metodologia a seguir. Regressar a esta reflexão numa próxima reunião e entramos, portanto, no ponto 5 da ordem de trabalhos para discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 63, que aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal, transpondo a Diretiva 214-41. Alguma intervenção sobre... Passa o voto, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, estamos em condições de... Ninguém apresentou propostas de alteração, portanto, nós também não o fizemos. Sugerir apenas uma coisa, prevalecendo, aliás, como... Já em outras reuniões precedentes, o Sr. Deputado Marques Guedes, quando atenta à simplicidade da alteração, dispensar de a formalizar por escrito, porque penso que todos concordarão, que é o seguinte: nos artigos 46, 47 e 49, há referência à data de 22 de maio, que era suposto ser a data da entrada em vigor do diploma, o que obviamente não sucederá. E, portanto, o que eu sugeriria é que no artigo 46, onde diz a presente lei substitui a partir de 22 de maio, etc., poríamos a presente lei substitui a partir da data da sua entrada em vigor. Pronto. Está totalmente preenchida a questão e isto é no 46, número 1 e 2. No 47, a questão é exatamente a mesma, os pedidos de auxílio mútuo de outros Estados recebidos antes de 22 de maio, poríamos... antes da entrada em vigor da presente lei, e o mesmo no que diz respeito ao 47.1, 47.2 e 47.3 e 4, é onde há essa referência, o 5 já não. E, obviamente, no 49, quando diz que a presente lei entra em vigor no dia 22 de maio, substituiríamos por a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. E com isso, com estas alterações... Peço desculpa.
Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigada. É só uma questão prévia a esta discussão, é que neste momento ainda faltam dois parceiros que são obrigatórios. Falta ainda o parecer do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. Portanto, achamos que isto é... São obrigatórios. Portanto, estarmos aqui a iniciar a discussão na especialidade sem termos tido tempo de aceder aos parceiros que ainda não foram enviados.
Não seria a primeira vez que acontece, mas...
Pois, mas é uma má prática, Sr. Presidente, é que assim... E ainda para mais a PPL em apreço, envolve matéria, como nós já temos a oportunidade de referir na discussão na generalidade, bastante, bastante importante. Nós, pelo menos, não dispensamos a leitura dos parceiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Tem a palavra... Peço perdão. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fica prejudicada pela intervenção anterior, era exatamente no mesmo sentido. Muito obrigada.
Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, não tomo muito tempo, isto só reforça aquela chamada de atenção que eu fiz há pouco, como foi referido, que quaisquer propostas de lei do Governo sobre matérias relativamente às quais existe a obrigação legal de colher determinado tipo de pareceres, nós devemos imediatamente solicitar ao Governo, porque normalmente, e eu falo da minha experiência governativa, normalmente, a não ser em situações excepcionais, o Governo não leva a Conselho de Ministros para aprovar propostas de lei sem ter ouvido estas entidades. É preciso pedir os pareceres imediatamente, como sempre foi feito em anteriores legislaturas nesta Assembleia. Porque senão depois ficamos aqui nesta situação e eu percebo o desagrado do Sr. Presidente. O Sr. Presidente sente que a Comissão está, digamos, a demorar tempo demais a fazer a especialidade. Mas é porque a lei obriga a que estas entidades sejam ouvidas. E a gente tem que conhecer a audição dessas entidades. E se não o conhecemos porque o Governo não enviou para cá previamente... Nós não os temos. Eu tenho a indicação. Só se enviou para os partidos da maioria. Pois?
Não, está no site do Parlamento. Os pareceres que acompanharam a proposta de lei.
Aqui,
a
comissão pediu pareceres.
A
63?
Desculpe, a 63.
A 63.
Estamos a falar da papel 63.
Está. A 64 tinha o parecer da CNPD e do Conselho Superior do Ministério Público.
É, estamos a falar da 63.
E faltam outros.
Estamos a falar da 63. Faltam outros,
porque não são só estes. Os da CNPD até nem é obrigatório, mas há outros obrigatórios e que não estão cá. E da 63 não está cá nenhum, que a gente tenha tido acesso.
Sim, é tal como diz o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, a minha questão é óbvia, relativamente à necessidade de os instruir com os parceiros, é inquestionável a questão que eu coloco, é precisamente como já houve o precedente com ordens de advogados que tivemos que insistir, porque manifestamente... Pois, exato, é isso que eu estava a perguntar, qual é o prazo, é, exato, é que eu não faço ideia de quando é que eles foram solicitados. Pronto, e aparentemente já estará desde 5 de Abril. Não é razoável, confesso também... Estamos à espera desde 5 de Abril, sem qualquer... Não é normal, quer dizer, não. Sr. Presidente.
Não, eu queria informar que na passada segunda-feira, portanto, na outra semana, foi feita nova insistência no sentido de obtenção dos pareceres e que, evidentemente, a obrigatoriedade dos pareceres não nos faculta a possibilidade de coercivamente os obtermos da parte das entidades a quem os solicitamos.
Questão de princípios. Concluo então que estamos há um mês e 15 dias, um mês e meio, à espera destes pareceres. Portanto, não tenho o óbvio a que se espere no pressuposto deles chegarem entretanto. Quer dizer, é que
então, nós sugeríamos que aguardássemos uma semana.
Certo.
Acho que é razoável. É.
Insistimos de novo. Há repetidas insistências, a última foi no dia 15 de maio, não é? Fica então para a próxima. Temos reunião na próxima semana?
Das 14 às 15.
Muito bem, então fica para a próxima reunião na próxima quinta-feira, não é? No dia 1. Às 14 horas, conforme o calendário, oportunamente remetido. É, portanto, será uma reunião acelerada. A proposta de lei número 64, que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica, encontra-se na mesma situação e será, portanto, objeto de igual tratamento. Eu pergunto agora, quanto ao ponto 6... Uma vez que há indicação, embora ainda não tenha baixado à nossa Comissão uma iniciativa do Governo, mas há indicação de que já foi remetida ao Parlamento, pergunto aos autores do Projeto de Lei 240, do PCP e 264 do Bloco de Esquerda, relativo ao regime jurídico da entrada e permanência e afastamento de estrangeiros do território nacional, se aguardamos que baixe à Comissão esta iniciativa do Governo ou... 86. Tem um âmbito diferente, sim. Sim. Muito obrigado. Muito bem, então. Faz o vosso, Sr. Deputado, o caso.
Não obstante essa proposta poder ter um âmbito diferente, há uma conexão evidente com aquilo que estamos aqui a discutir, mas mais do que isso, entraram textos de substituição do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Sabemos que já foi há 3 ou 4 dias, mas nós só tivemos tempo de olhar para eles, embora não com a atenção que queríamos, ontem mesmo. Portanto, Sr. Presidente, se não houver inconveniente, nós pedíamos que esta discussão e esta apreciação pudesse ser adiada para a próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não há objeções da parte dos autores. Fica então adiada a apreciação na generalidade. Muito bem, então resta-me de novo invocar o ponto 9 quanto aos relatórios finais de todas as petições cujo prazo de apreciação se encontra ultrapassado e dar os trabalhos por hoje encerrados. Muito obrigado. Ah, faz o favor, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, peço desculpa, estava à espera dos outros assuntos. Sr. Presidente, era para perguntar ao Sr. Presidente se já tínhamos recebido os pareceres que são obrigatórios relativamente às iniciativas, quer do CDSPP, quer do Governo, sobre o registro dos dados de tráfego de comunicações, chamados metadados. Porque é extraordinariamente urgente nós trabalharmos sobre essa legislação e para que não aconteça o mesmo que aparentemente está a acontecer relativamente aos dados das impressões digitais. E portanto, o que eu perguntava ao Sr. Presidente se já recebemos os pareceres ou não. Se não recebemos os pareceres, que fosse feita uma diligência, dando um prazo que deve ser...
Sr. Deputado, do projeto de lei 480 recebemos os outros relativos ao do Governo, se não é... à proposta da lei do Governo, foram pedidos, chegou ontem e foram pedidos de imediato. Portanto,
o que eu solicitava era que fosse
indicado um prazo, à entidade,
10 dias, ou coisa que o vara, que é o prazo normal, porque, de facto, do nosso ponto de vista, há enorme urgência na aprovação desta legislação. Escuso de explicar e escuso de invocar o que se passou em Inglaterra nas últimas horas. E, portanto, é extraordinariamente importante nós despacharmos isto rapidamente. E o que eu pedi ao Sr. Presidente era diligências nesse sentido. Diz o Sr. Presidente que relativamente ao do CDS já veio. Eu, pelo que eu percebi, não veio. Veio, mas não veio. O Conselho Superior, o Sr. Presidente mandou um mail que eu recebi anteontem, dizendo que o Conselho Superior de Magistratura deixou uma nota dizendo que o texto que tinha sido enviado para cá não era um texto submetido ao próprio Conselho. Era um anteprojeto. E, portanto, ainda não veio o parecer, aparentemente. Ou, pelo menos, eu não recebi.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vão ser feitas diligências com indicação de um prazo. Vai-se esclarecer qual é o objeto do parecer que referiu. Não havendo outros assuntos, Damos então para encerrados os trabalhos. Muito obrigado.